Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. Aqui é a Isabela Silva do podcast A Mocinha do RH. E no episódio de hoje eu vou falar para vocês, né, como se vender numa entrevista, o storytelling de uma entrevista. Onde, né, como que você faz para contar a sua melhor versão? O que você vai responder quando te perguntarem, né? Ah, me fale mais sobre você, me fale mais sobre as coisas que você já viveu. E a ideia desse episódio é principalmente ajudar quem, né, às vezes fica perdido, não tem a menor ideia do que responder. Então, né, se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, me siga no meu Instagram, que é @mocinha.rh. Eu sempre falo lá você pode tirar dúvidas, enfim, a gente consegue conversar mais um pouco. Mas, vamos lá. Bem, pessoas, vamos lá então. Acho que o primeiro ponto que a gente tem, que eu tenho que trazer aqui para vocês, é a visão de que sempre tem vários jeitos de se dizer a mesma história, né? Você pode contar a mesma história de inúmeras maneiras diferentes. E o mais importante aqui é que sempre assim, você vai ter um jeito que valoriza o que você fez, um que te valoriza e outro que pode te desvalorizar totalmente. Se você está indo para uma entrevista de emprego, qual que é o jeito que você vai usar? Obviamente, o que te valoriza, né? Você vai pensar na maneira de contar a sua história de maneira que valorize o que você fez, valorize as suas conquistas, valorize os acontecimentos da sua trajetória, né? O que que você fez de diferente. Por quê? Porque é isso que a gente quer ouvir numa entrevista. A gente não quer que você vá lá pra gente, né, ouvir aí situações de que você sinta desconfortável, né, de fracasso, ou situações que você vai estar queimando o seu filme, literalmente. E assim, esse é um ponto muito importante, porque se você não valorizar suas conquistas, seus projetos, ninguém mais vai. Eu, quando eu tô falando com você pela primeira vez, eu não sei a dimensão de um projeto que você fez, de algo que você tocou, enfim, de alguma conquista sua. É você que vai me passar o quanto aquilo foi relevante ou não. Eu sei que às vezes a gente tem medo de contar uma situação e ficar, né, nossa, eu tô parecendo exibida, ou tipo, nossa, vai que a pessoa acha que não foi grande coisa. Mas, na maioria das vezes, as pessoas vão achar que foi grande coisa sim, né? Principalmente se foi algo diferente, algo que não é muito comum. Primeiro porque talvez aquilo exigiu um esforço seu, enfim, algumas habilidades que a gente vai entender que são importantes para a vaga. Mas agora aí entrando, né, numa pergunta que vai aparecer para você de maneira mais clara, né, mais formal, mais estruturada ou mais informal, que é um me fale sobre você, me conta mais sobre você, quero te conhecer. E basicamente a pessoa ela quer ouvir de você, da tua trajetória, tá, Isa? Tá, mas como assim sobre mim? O que ela quer saber sobre mim? O ponto aqui mais importante é você já ter na tua cabeça um discurso estruturado para isso. Quando eu falo estruturado, é falando um pouquinho de vida pessoal. E falando de vida pessoal, eu quero saber, né, o que você gosta de fazer no seu tempo livre, quais são os seus hobbies, né, quero te conhecer se você gosta de sair, se você gosta de ficar em casa, se você gosta de ver série, né, o que você faz, se você gosta de sair com seus amigos, se você é uma pessoa mais família, também quero entender aí, né, com quem que você mora, qual que é a tua estrutura familiar, quem são as pessoas que você convive no seu dia a dia. Por quê? Porque a gente gosta de conhecer as pessoas, tá, gente? Às vezes aquilo não vai necessariamente ter um grande aspecto que vai definir algo sobre você, mas como uma pessoa normal, eu quero te conhecer e saber mais da sua trajetória. Ou seja, um resuminho é, fale sobre sua vida pessoal, com quem que você mora, o que você gosta de fazer, se atente-se somente, que se você fala que gosta de filmes, ou se você fala que gosta de ler, ou leitura é o clássico, eu vou te perguntar o que, que você tá lendo, sobre qual foi um filme que você viu que você gostou, então já tem algumas dessas coisas na ponta da língua, porque se você falar que você gosta muito de ler, você tá lendo muitos livros, e você não tem nenhum livro para me contar que você tá lendo, pega meio mal, porque parece que você tá mentindo, né? Parece que, enfim, você não efetivamente tá fazendo aquilo que você me contou que faz. Então, só o único detalhe aqui que pode ter é isso. E um ponto super importante, tá, gente? O me fale sobre você não é a sessão de fatos estranhos sobre mim. Não é a sessão de fatos assim, olha, quero saber do detalhe muito esquisito da tua infância. Né? Não quero, você não vai me trazer nenhuma situação que vai descontextualizar da situação da entrevista, né? Ou seja, você não vai me falar uma coisa que não tem nada a ver com o âmbito profissional. Ah, Isa, mas nada da minha vida pessoal tem a ver com o profissional. Mas assim, gente, situações estranhas, todo mundo sabe que é aquilo que você teria vergonha de dizer para alguém. Você não vai falar pro recrutador isso, né? Ai, quando eu era criança, eu comia a meleca do nariz. Ou algo do gênero, sabe? Não vai me trazer nenhuma mania estranha, gente, tá? Aí, assim, você acaba se queimando, queimando o teu próprio filme. É, beleza, fechamos aí a sessão de vida pessoal. Um dos pontos que vai estar junto do Me Fale Sobre Você é você trazer aí sobre a sua vida acadêmica e ou profissional. Aqui, gente, vocês vão trazer, né? Vocês vão selecionar o que vocês vão contar, né? Principalmente dando mais enfoque nas experiências relacionado com aquela vaga. Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Eu já tenho uma experiência aí, né? Vamos mudar de contexto. Vamos supor eu na minha primeira entrevista de estágio. Eu não tinha nenhuma experiência profissional ainda, né, em RH. Mas eu já tinha atuado na minha empresa júnior, que era um contexto mais parecido. Então, eu ia fazer uma entrevista de recursos humanos. O que eu fiz? Eu busquei na minha memória atividades aí, né? Que eu trabalhei em equipe, que eu já tinha feito alguma atividade mais profissional. É, você vai criar, gente, o que eu sempre falo, né? Eu sempre bato nessa tecla aqui. Você vai ter que ter o seu portfólio de situações vividas. O que é isso? Isso são situações que você vai conseguir contar. E assim, gente, sempre cai coisas básicas ali, né? Você vai ter que ter situações de conflitos, trabalho em grupo, pressão, que você teve que lidar com comunicação. E assim, são situações que você já passou e não necessariamente no ambiente profissional. Quando eu falei aqui que você vai trazer as experiências, né, de vida acadêmica ou profissional, porque acadêmica pode ser projetos seus, pode ser empresa júnior, centro acadêmico, atlética, qualquer coisa que você viveu na faculdade ou até mesmo trabalhos em grupo, tá? Isso também funciona em matérias. E aí, falando da vida profissional também, né? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu me candidatei para uma vaga que o principal da vaga era trabalhar com onboarding, e eu já trabalhei com onboarding. Então, quando eu fui falar das minhas experiências, eu fiz questão de deixar claro, de mencionar o onboarding, falar que eu já tinha experiência, o que eu fazia, né? Isso é um trabalho que você faz de preparação pré-entrevista. Então, qual é a melhor maneira de fazer isso e como que eu faço, tá? Você vai pegar a descrição do cargo, né? Quer dizer, a divulgação da vaga, e vai olhar ali quais são as principais atividades, né? E também os principais requisitos. E aí, você olhando nas principais atividades, se você já trabalha na área, se você, enfim, já tem algum tipo de experiência, você vai pensar: putz, que situação, que experiência que eu vivi que é mais parecido com isso? E aí, isso você vai deixar anotadinho. E aí, quando você for se preparar para a entrevista, quando você for construir o seu discurso do que você vai falar, você vai incluir esses tópicos. Você pode, né, primeiro fazer um textinho corrido, depois você vai colocando só os tópicos de situações que você tem que, né, trazer, que você não pode esquecer, que você quer valorizar, né? Porque isso vai trazer um discurso mais robusto. Isso é muito importante, muito, muito importante, gente. Por quê? Porque vocês, como eu falei, vocês têm que valorizar suas conquistas, né? Se você não me contar algo que você fez de super legal na faculdade, eu não vou saber porque eu não te conheço. Então, são coisas que eu sempre falo, né? Se preparem, tenham anotado, tenham estruturado isso, porque assim vocês não vão esquecer de falar coisas bacanas, né? Quanto mais preparado a gente tá, mais bem-sucedido a gente é em entrevista. E um ponto muito importante, tá, gente, que eu acho que às vezes as pessoas esquecem, é trazer, né, junto com o seu portfólio de situações, conquistas individuais, né? Experiências de voluntariado, projetos fora do horário de trabalho, né? Projetos pessoais que, né, demonstram algumas habilidades e, como eu falei, a gente às vezes pode valorizar, né, que é algo diferente, é algo difícil, você teve que, assim, pesquisar, você teve que masterizar aquilo, né? Nem esse termo, você teve que ficar muito bom naquilo, né? Você tem horas de esforço, você tem dedicação. Um exemplo disso, por exemplo, vocês são o meu grande exemplo, né? O meu podcast é o meu projeto individual. Eu posso contar para alguém que, ah, eu tenho um podcast de RH. Eu posso falar que eu já tenho, né? Já crio conteúdo para o meu podcast faz mais de 2 anos. Eu já tenho aí, né, mais de 16 mil plays aí no meu, nos meus episódios, né? Eu construo conteúdo. Eu já falei com o CEO, já falei, né, com o fundador, com o diretor de RH de várias empresas, né? Já troquei várias figurinhas. Tenho muito conteúdo, muita gente que me segue, que gosta do que eu falo. Então, olha só como é que muda, né? Um, eu só falei que eu tenho um projetinho, tipo, a pessoa não vai valorizar o meu projeto. Quem vai valorizar o meu projeto sou eu que estou contando isso para ela. Ou seja, isso é o que vocês precisam fazer com os projetos de vocês, e eu não tenho nenhum projeto, eu não tenho nada para contar. Então, né, primeiro, você vai pensar nas situações que você já viveu faculdade, profissional, né? E se você não viveu nenhum, mas você não tem nada, você pode buscar e começar algum projeto, né? Daqui amanhã, daqui um ano, você vai se arrepender de não ter começado hoje. Mas isso é um ponto aí super importante. E, gente, acho que, né, para finalizar um pouquinho aqui de tudo que eu falei para vocês, eu acho que o mais importante é vocês terem o discursinho, né, mais ou menos pronto de o que você quer falar, se prepara, não fala nada que vai te queimar, tá, gente? Às vezes a gente quer ser, que faz o famoso sincericídio, né? A gente quer falar tanto assim, ai, mas eu sou uma pessoa ruim, a gente tem uma autoestima tão baixa que você acaba, né, trazendo ali uma percepção ruim sobre você mesmo, né? Isso jamais pode acontecer. E um ponto importante também, falando aí de empregadores, né? Também não critique as pessoas na sua entrevista, isso pega muito mal, tá? Não vai falar da sua experiência no trabalho, que seu chefe era horrível, que o ambiente lá era muito tóxico. Enfim, você não pode tornar a sua entrevista um posto de lamentações, um posto de reclamações do seu antigo trabalho, das suas antigas experiências. Você pode sim mencionar qual foi o motivo que você saiu, mas não foque nisso. Foque em tudo que você aprendeu, nas coisas boas, enfim, qual foram as experiências que você tirou daquelas situações, daqueles projetos. A minha ideia com esse episódio era basicamente, né, trazer para vocês uma estrutura para como contar a história de vocês, né, como contar as experiências. Eu sempre falo, tenham, né, pensem sobre situações que vocês já viveram, né, novamente. Conflitos, trabalho em grupo, situações de pressão, feedbacks que vocês receberam em comunicação. Se foram situações ruins, qual foi o aprendizado que você trouxe? Né? Que você faz para que aquilo não aconteça? Que você já arrumou? Né? Sempre fala assim, olha, tem isso, mas eu já faço isso, mas eu já arrumei aquilo, mas, né? Traga esse aprendizado junto para que não fique a impressão só do ruim, para que você feche com a impressão do que é bom também. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi um episódio mais com cara dos antigões, né? Mais curtinho, mais com dicas minhas. Eu fiz esse episódio porque eu sei que tem muita gente que ainda tem a dificuldade, né? Ou muitas vezes, assim, eu vejo que as pessoas acabam queimando o próprio filme na entrevista. E eu fico muito chateada com isso, porque a gente quer que o candidato vá bem, a gente quer que ele conte a melhor versão da história dele. E eu criei esse material para te ajudar, para que você não cometa mais esses erros, para que você consiga aí efetivamente trazer a melhor versão da tua história. Se você ficou com alguma dúvida, alguma crítica, se, né, enfim, você quer trazer algum ponto, vai lá no meu Instagram, que é @mocinha.rh, me chama lá que a gente conversa. E se você gostou desse episódio, compartilha com pai, mãe, filho, gato, cachorro, papagaio, porque você nunca sabe o que a outra pessoa pode precisar ouvir. Um super beijo e até a próxima!